Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de julho de 2021. Não se alarmem, não se preocupem, está tudo bem, mas você está ouvindo vozes, ok? Você está ouvindo vozes e essas vozes vão fazer previsões do futuro. Então, eu não sei como é que você vai comunicar isso, né, aos seus às pessoas próximas, que você tem uma voz na sua cabeça nesse momento dizendo o que vai acontecer no futuro próximo. Eu não sei se você eventualmente vai escrever um livro best-seller que durante 2000 anos, não sei, mas a questão, não, piadas à parte. Bom, primeiro é uma honra, claro, estar aí dentro, né, do seu pavilhão auricular, né, falando diretamente ao seu cérebro, é um privilégio, mas isso eu estou com essa brincadeira aqui porque eu acabei de ler um artigo curtinho, muito interessante, sobre este fenômeno atual, né, dos podcasts e sobretudo dos fones de ouvido, em que está praticamente todo mundo ouvindo vozes o dia inteiro, o que antes era um privilégio de profetas ou esquizofrênicos, ou a mesma coisa, os dois ao mesmo tempo, não é? Agora é uma condição da humanidade em geral. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: se a gente está ouvindo vozes o tempo todo, o que, que a gente está deixando de ouvir? Será que a gente está deixando de ouvir a nossa própria voz, a nossa própria interioridade? Eu deixo essa pergunta em aberto. Mas eu vou aproveitar que já estamos aqui, né, nessa conversa diária para compartilhar uma notícia. Na verdade, já que eu falei de previsão do futuro, eu fiz agora há pouco no Twitter uma brincadeira, que é a seguinte: eu vou fazer uma previsão do futuro absolutamente infalível, tá bom? Infalível. A previsão é a seguinte: alguém vai avisar uma pessoa sobre um desastre iminente e essa pessoa vai completamente ignorar. Pronto, essa é a primeira previsão. Ok? Ok. Isso tem, essa previsão, aliás, tem valido nos últimos 10 mil anos. Né? Agora vem a outra consequência, que é a outra previsão, tem um bônus, aí tem um brinde, né, no plano de fidelidade aqui dos raríssimos, tem um brinde, que é a seguinte: o desastre vai acontecer, porque ele era, talvez ele fosse evitável, mas dada a vocação, a surdez seletiva da humanidade, ele acaba se tornando inevitável. E aí o que acontece, obviamente, a pessoa que havia sido alertada vai colocar a culpa no destino, na injustiça da vida, etc. e tal. Eu estou contando essa bobagem, na verdade, que é obviamente um pequeno plágio do mito de Cassandra, né? Cassandra, vale lembrar, era uma virgem de um templo, não é? E aí o que acontece, ela devia ter atributos físicos bastante interessantes. Apolo, que não deixava passar nada, aliás, nenhum deus grego deixava passar nada, é uma loucura, né? Os caras realmente estavam sempre dispostos. E aí o que acontece, o Apolo se interessa pela moçoila, a moçoila não se interessa pelo Apolo, ela rechaça, vamos dizer assim, as investidas do rapaz sedutor. Ele não se conforma com a rejeição e aí ele roga uma praga. Ele falou: é o seguinte, você não quer então? Tá bom, então o negócio é o seguinte, eu vou te dar o dom da vidência, você vai ver o futuro. Aí ela fala: pô, não, obrigado. Ela falou: não, obrigado nada, porque tem a parte 2 da maldição aqui, que é a seguinte: você vai tentar alertar as pessoas que você, né, que você gosta, as pessoas queridas, mas elas não vão acreditar em você. E vai ser um desespero para o resto da sua vida. Essa é a maldição de Cassandra. É por isso que em inglês, quando você tem alguém que só fala, só fica sendo negativo, pessimista, você fala: ah, don't be such a Cassandra. Não seja uma Cassandra, quer dizer, não seja um profeta de desgraças. Mas, na verdade, essa não foi coitada da Cassandra, ela não na verdade, de novo, né, o Deus é uma falácia, porque não precisa de maldição nenhuma, porque a humanidade é assim. Nós temos um sistema imunológico contra notícias que nos desagradam. Então, a gente rejeita e acaba depois dando com a cara no muro e não vai ter a humildade de reconhecer que a gente devia ter ouvido o conselho lá atrás. Eu estou dando essa volta toda mitológica, passando por ali, porque eu mesmo estou tentando digerir uma notícia que é potencialmente desesperadora, que é da variante Delta. Acontece o seguinte, eu vou dar link aqui para reportagens americanas mostrando que a variante Delta, variante é aquilo que acontece quando você deixa o vírus correr solto, né, como se não houvesse nada que a gente pudesse fazer, vacinas, precauções, não, deixa correr solto. Né, o Brasil é aquele país onde tudo corre solto, da liberdade, por que, que a gente vai encanar? Não é? Por que, que a gente vai ser chato? Né, por que, que a gente vai ser CDF, que coisa besta, que negócio é relaxa? Não é? Então a gente relaxa. E o que acontece é que o vírus vai experimentando. O vírus, todo vírus é um cientista. Aliás, a vida é uma cientista. Ela está sempre fazendo experimentos. E ele está fazendo experimento com a nossa estupidez. E vão surgindo variantes toda hora. E surgiu como era de se prever. Lamento informar, mas era de se prever. É inevitável. É absolutamente seguro que em algum momento ia aparecer alguma variante pior do que as outras. Porque, afinal, a evolução é isso. Certo? Certo. Então, o que acontece é que a variante Delta, o que os americanos estão tentando alertar o mundo, é que ela é muito mais transmissível que a variante original. Então, vamos lá. Eu já tinha, olha, não estou brincando, faz um ano que eu publiquei um vídeo, eu vou dar o link aqui, onde o idiota aqui, o Mané, o Cassandra aqui, o completo imbecil aqui, achou que fosse fazer alguma diferença fazendo um vídeo mostrando a matemática da transmissão. Não adiantou nada, claro, obviamente não, porque eu sou bobo. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que você tenha, como logo no começo, a variante alfa, né, do coronavírus, cada pessoa infectava 2,5 pessoas. Mais ou menos isso. Então, você tem, né, uma pessoa infecta 2,5 pessoas, essas pessoas vão infectar outras 2,5 pessoas e outras vão infectar... Bom, vai uma progressão geométrica, tá bom? Se ninguém fizer nada a respeito. Então, só para facilitar, vamos imaginar aqui o que acontece depois de 10 rodadas. Depois de 10 rodadas, né, cada pessoa infectando 2,5 pessoas, se você quiser 10 pessoas infectando 25, mas vamos ficar numa pessoa a cada 2,5, tá bom? Depois de 10 rodadas, você vai estar no final, com alguma coisa próximo de 10 mil pessoas infectadas. Em 10 rodadas. Quanto tempo dura cada rodada? Uma semana? Que seja, tá bom? Tá bom, então em 10 rodadas você tem 10 mil pessoas. O que agora tudo indica, e a gente já sabe disso faz algum tempo, é que a variante Delta, ao invés de uma pessoa infectar 2,5 pessoas, ela infecta 8. 8. Sabe quantos vírus são tão transmissíveis assim? Poucos. Talvez sarampo, talvez varíola, mas mesmo assim são poucos vírus que são tão transmissíveis assim. Aí você fala, bom, 8 é o triplo, não é tão grave, mas acontece que o mundo não funciona em contas de padeiro, o mundo não funciona em regras de 3. Na verdade, Brasília funciona, as 4 operações de Brasília, a primeira operação fundamental é a porcentagem, que é quanto que cada político ladrão leva de cada projeto. Essa é a primeira conta que o cara aprende a fazer. Aí ele tem que somar verbas, é a primeira operação soma, ele tem a subtração, que é subtrair, né, dos recursos públicos, ele tem a divisão entre os comparsas, a famosa rachadinha, e tem a multiplicação de asseclas. Então essas são as 4 operações de Brasília. Então exponencial, progressão geométrica, não. Brasília se resolve muito bem com essas 5 operações. Pois bem, quando você fala que o vírus se propaga exponencialmente, quer dizer o seguinte, se ao invés de 2,5 a gente tem 8, depois de 10 rodadas, quanto que a gente tinha antes? 10 mil? Tá? Depois de 10 rodadas com a taxa de transmissão de 8, você tem 1 milhão de pessoas, tá bom? Olha a diferença, no comecinho, esse vírus que já conquistou o mundo inteiro, chegou nos rincões do Brasil, aldeias indígenas, onde nem o gás chega, nem a eletricidade chega, nem o sinal do celular chega, né? Mas deve chegar a Xuxa, talvez, mas então, nos rincões do Brasil, o vírus chegou em pouquíssimo tempo com essa taxa 2,5. Agora, imagina com a taxa 8. 8 é uma bomba atômica, tá bom? Então, só para constar, já está todo mundo relaxando, achando que está vacinado, e o que os cientistas estão indicando aqui é que mesmo quem está vacinado, ele pode transmitir a variante Delta como se não houvesse amanhã. Então, assim, vale, é lógico, essas conclusões todas são preliminares, né? A gente vai ter, aparentemente, como a gente vai ignorar essas coisas todas, todos os governantes, os presidentes vão ignorar essa zona toda, né? Aliás, tem notícias, países que inicialmente tinham tirado de letra a pandemia, como países da Ásia, acharam que estavam ok, né? Fizemos a nossa parte, agora está tudo tranquilo, e agora, diante da variante Delta, estão caindo de joelhos de novo. Aliás, o próprio Japão, que teve a ideia de Jerico, digna de uma Dilma, ou talvez de um Lula, de fazer uma Olimpíada no pior momento possível, né? Agora estão assustadíssimos com um surto explosivo de coronavírus. Portanto, bom, então hoje você ganha de presente duas previsões, né? A primeira previsão genérica, que você pode aplicar daqui a 10 mil anos, se a gente chegar até lá, ou outra mais específica, que é simplesmente a gente não vai levar a sério o que está acontecendo com a variante Delta e a gente vai, de novo, sei lá o que, acender vela, não é? Não sei, não tenho a menor ideia. Vai achar que é, sei lá, algum tipo de pecado ou de... Não sei, mas é isso, tá bom? Mas já que eu falei de bomba atômica aqui, eu acabei de assistir um vídeo bastante interessante sobre algo que poderia fazer diferença na questão da crise climática, que é a geração de energia limpa. Eu tenho falado bastante aqui da eletrificação. Aliás, eu vou dar o link aqui para uma reportagem bastante interessante sobre países nórdicos. E aí ele vai falar de Oslo, por exemplo, onde se você visitar foi em Oslo e visitar um canteiro de obras, o que eu jamais faria, porque normalmente é o caos, uma barulheira infernal, uma poluição desgraçada, você vai se chocar porque é limpinho, porque eles estão eletrificando o setor de construção. Guindaste, elétrico. Trator, elétrico. Britadeira, elétrica. Bom, ou seja, o setor de construção civil, que pelo menos nos países nórdicos responde por 7% da geração dos gases de efeito estufa, ele está sendo eletrificado. Não só Oslo, outros países ali em volta estão seguindo esse caminho. Tem uma tecnologia bastante promissora de uma empresa, se eu não me engano, uma startup de Hong Kong, que a ideia é que você tem esses veículos todos usando baterias modulares. Então, ao invés de pegar cada veículo e ligar na tomada e esperar o bicho carregar, você simplesmente tem um lugar central onde as baterias são carregadas e você troca as baterias que estão gastas, então, numa maneira de tentar eletrificar a construção civil, o que eu ficaria muito feliz, né, se já tivesse acontecido aqui na minha vizinhança, porque uma das razões de eu gravar o radinho mais cedo é que não deu tempo de começar a barulheira. Pois bem, mas eu estava falando de energia, então, energia limpa, o que a gente pensa? Energia solar, energia eólica, e tem também um candidato aí um pouco mais polêmico, que é a energia nuclear. Energia nuclear não tem exatamente uma reputação das mais animadoras, porque a gente lembra com bastante clareza de acidentes medonhos, a gente vai lembrar de Chernobyl, claro, né? A gente vai lembrar de Fukushima, claro, talvez a gente lembre de Three Mile Island nos Estados Unidos. Em todos esses casos, aliás, foram levando em conta o número de usinas nucleares que existem no mundo e o tempo que elas estão funcionando, são acidentes bastante raros, né? A gente tem desastre toda hora com petroleiro, com explosões, bom, mas são raros, mas chamam muito a atenção, ficam no imaginário de todo mundo, não é? Mas o que acontece normalmente nesses acidentes é o que eles chamam de meltdown, que é quando simplesmente a coisa superaquece e derrete, basicamente para de funcionar e o negócio vira um inferno na torre. Pois bem, esse é um dos riscos, é lógico, o risco de um meltdown, que é uma palavra bonita, da coisa fundir e, né, e você provocar um desastre de proporções bíblicas. Outro risco, obviamente, é você, o que você faz com o lixo, né, com o resíduo, vamos chamar assim, o resíduo tóxico, porque na hora que você usa o combustível nuclear não serve mais para para gerar energia, ele serve para provocar catástrofes ambientais, câncer, etc. O que você faz com lixo tóxico? E faz décadas que esse é um problema, tem gente enterrando aí, americanos enterrando isso no subsolo, em tambores, tem coisa no fundo do mar. Esse é um problema também bastante preocupante. Mas existem alternativas, eu já mencionei aqui, inclusive, essa é uma tecnologia que o próprio Bill Gates está lá com a fundação dele tentando patrocinar, que são usinas nucleares, digamos, alternativas. Eu vou tentar deixar aqui mais ou menos, né, uma ideia do como funciona. Normalmente, uma usina nuclear usa urânio. Urânio, tá bom? Urânio é um átomo gigantesco, é como se você quisesse pegar três caixas de Lego e montar uma coisa só com todas as peças. Pode ser, mas olhou feio, o negócio vai desmantelar. É o que acontece com o átomo do urânio. Ele é gigante, né? Tem 236, o núcleo do cara é gigantesco, urânio 235. E o que acontece é que se você atinge o núcleo com um nêutron, bum, dá uma pancada, ele desestabiliza e racha no meio, ou racha em vários pedaços, e libera energia. E libera outros nêutrons que vão fazer o quê? Vão, bum, dar de cara com o átomo vizinho e vai desestabilizar o vizinho, que vai, bum, também explodir e vai soltar mais nêutron. É uma reação em cadeia, mais ou menos como a propagação do Covid, certo? É uma reação em cadeia. Cadeia é onde deveriam estar os nossos, bom, deixa para lá. Pois bem, então, urânio 235, é assim que funciona a fissão nuclear. Eu não vou falar aqui de fusão, tá? Hoje só estou falando de fissão. Fusão também é uma coisa bastante promissora, a gente já falou N vezes aqui no radinho, mas hoje vamos focar em fissão. O que acontece é que normalmente os reatores são desenhados de uma maneira em que, bom, essa reação toda libera energia. Se libera energia, esse negócio esquenta pra caramba, você tem que, um, aproveitar essa energia para fazer alguma coisa útil, não é? Dois, você tem que resfriar para que essa coisa não saia fora de controle. Então, tem vários modelos de reator nuclear. Aliás, eu lembro, eu era criança, eu ganhei lá um livrinho sobre reatores nucleares e fiquei lá, bom, como fazer um nerd desde uma tenra idade. Então, eu tenho uma razoável noção de como funciona um reator atômico. Mas, pois bem, aliás, era uma coleção muito legal. Como é que chamava aquela coleção? Não era? Tinha uma coleção chamada Como Funciona, e essa, se eu não me engano, chamava Prisma. Puxa vida, esses poucos exemplares que caíram na minha mão por acaso, porque os meus pais tiveram aí uma boa... foram previdentes. Poxa, acho que o quanto uma vida é transformada por alguns livros que caem no seu colo. Pois bem, mas voltando. Reatores nucleares, certo? Certo. Então você precisa de, normalmente, água, né? Água para justamente pegar esse calor e transformar em vapor, e aí o vapor você usa isso para gerar energia elétrica, né? Como se fosse uma máquina a vapor. E a água também mantém o urânio ali numa temperatura razoável. O que acontece é, esses três acidentes que eu mencionei, em todos esses casos o resfriamento pela água falhou. E no que ele falhou, a coisa subiu no telhado, né? Então, o processo de resfriamento é um processo crítico, porque se você... O que acontece, vale lembrar que o urânio é usado em bomba atômica, e um reator é uma bomba atômica em câmera lenta. Então, você tem todo o interesse do mundo em manter isso em câmera lenta, você não quer acelerar isso, não é? Pois bem, então, o que acontece é que existem propostas de reatores nucleares usando, em primeiro lugar, não urânio, sobretudo urânio 235. Por que eu estou falando 235? É uma versão que nem o coronavírus? Não. A questão é a seguinte: esses átomos muito grandes, eles podem ter mais nêutrons ou menos nêutrons, então você pode ter urânio ali com 238 partículas no seu interior, no seu núcleo. Tá bom? Mas você também pode ter urânio ali, continua sendo urânio, mas com 235. Então você tem ali, né, uma certa variação. É tudo urânio, mas alguns têm mais nêutrons do que os outros, tal. Alguns são mais estáveis, outros são menos estáveis. Pois bem, o que acontece é que o urânio mais comum, né, nesse planeta aqui é o urânio 238. Uma pequena fração dele é o urânio-235. E o urânio-235, ele é o urânio que Deus me livre, aqueles malucos militares usam para fazer bomba. E como é que você faz se o urânio-235 está misturado com o urânio-238? Né? Ok, você tem que separar. E esse processo de separação, ele é trabalhoso, ele é difícil, ele é lento, ele requer uma energia brutal. E aí você tem que, é o que eles chamam de enriquecer o urânio. Não é que o urânio investiu em Bitcoin, não é que ele criou o Facebook e ficou bilionário. Enriquecer significa simplesmente você separar aquele chama isótopo isso, tá bom? O isótopo que é menos frequente daquele que é mais frequente. Aí você tem o urânio-235. Aliás, desde o começo, começaram a usar para reator nuclear o urânio-235 porque eles descobriram que ele era bom também para fazer bombas, que é aquilo que você joga em cima de uma cidade ou duas cidades, né, e mata 100 mil pessoas praticamente de uma vez só, sem fazer muito esforço. Não é que é o que faz com bombas atômicas, e que obviamente isso piorou muito mais, se passa de 10 quilotons para megatons e assim vai. Bom, pois bem, então o negócio era o urânio-235, então desde o começo os reatores nucleares também pegaram carona na pesquisa das bombas e, ok, vamos entender como é que a gente faz o urânio-235. Mas havia alternativas desde sempre. Por exemplo, o tório, que parece nome de cachorro. Eu consigo imaginar perfeitamente um labrador atendendo. Tório, vem cá, né? O tório. Então, o tório é outro desses elementos pesadíssimos, né, com um monte de prótons lá dentro e nêutrons. Ele é um pouquinho abaixo do urânio, né? O urânio é o urânio-92, o tório é o tório-90. Mas, pois bem, urânio tem o tório, ele tem, ao invés de ter 235 partículas, tem 232. É um pouquinho abaixo do urânio, mas a questão é que o tório é muito mais abundante na crosta terrestre. É muito mais fácil você pegar o tório do que você pegar o raio do urânio. Então, por que escolheram o urânio e não escolheram o tório? Porque com urânio você faz bomba, com tório não dá. Entendeu? Por tório, por N razões, ele não, não é tão bom assim para explodir a cabeça dos outros. Então, o tório é mais abundante, ou seja, ele é mais fácil de achar. Em segundo lugar, o isótopo que você quer, a variedade do tório que você quer usar, ela é por si só a mais abundante. Todo o tório que você encontra é 232. Então você não precisa enriquecer o raio do tório. Aí tem outra vantagem interessantíssima, que é a seguinte: quando você faz uma reação nuclear com tório, você faz um reator com tório, os resíduos são menos tóxicos que o urânio. Pô, só estamos vendo vantagem. E para complementar, os caras estão propondo outras tecnologias, outras maneiras de construir um reator, que ao invés de usar água, você usa uma coisa chamada sal derretido, molten salt. Né? Ao invés de você ter água circulando em barras de urânio, você tem o tório misturado com outras substâncias, e aí isso derrete, e isso fica o tempo todo derretido, maravilhoso. Se aquecer demais, continua derretido, não vai acontecer nada. E existem, inclusive, reatores que, se esquentar demais, ele simplesmente abre lá um alçapão, a coisa desmantela toda e para de funcionar. Né? Então ele teria aí uma segurança automática. Claro que nada é simples assim, não é? Mas existem desafios de engenharia, etc. e tal, mas é um caminho possível para eventualmente a gente conseguir gerar energia limpa. Pronto, já dei aí eu achei bacana essa história, não é a primeira vez que a gente fala do tório aqui, mas a gente pode, só para tentar dar um pouco mais de contexto, já notícias ruins não vêm faltando, certo? Certo. Mas agora, para completar a história, a Turquia. Eu não sei se vocês já tiveram chance de conhecer a Turquia. E, aliás, conhecer a Turquia é uma maneira um pouco injusta de falar, porque a Turquia é um país tão grande, tão rico e tão variado que eu não sei como é que faz para conhecer a Turquia. É mais ou menos como conhecer o Brasil. Eu não conheço o Brasil. Eu nunca fui para Manaus, eu nunca fui para Belém do Pará. Eu não conheço o Pantanal, eu não conheço Serras, eu não conheço nada. Mas a Turquia também tem essa variedade. Tanto é que muita gente vai para a Turquia não para visitar sítios arqueológicos, que foi a minha prioridade. Minha prioridade foi, por exemplo, para visitar Troia, foi para visitar Éfeso, foi para visitar, né, vários sítios arqueológicos extraordinários, porque afinal o que a gente chama hoje de Turquia, ela foi ocupada pelos gregos e por outras civilizações ao longo de milhares de anos. Ponto. Ok, mas é lógico que muita gente vai para a Turquia porque tem praias extraordinárias, tem lugares de mergulho, né, tem resorts, né, para quem quer relaxar e tal, mas acontece que não tem nada de relaxante porque a Turquia está sendo achacada ali por uma série de incêndios florestais, incêndio na mata, incêndio na natureza, em mais de 10 províncias. Esses incêndios, eu vi as fotos hoje no Washington Post, vou dar o link para vocês. O céu está todo laranja, uma fumaceira desgraçada, os turistas estão tendo que entrar num barco, simplesmente evacuar as cidades. Então veja só, a gente achou que, né, a coisa estivesse concentrada em alguns lugares. Não, a Turquia também está enfrentando vários tipos de desastres ambientais, desastres provocados por um certo tipo de macaco que perdeu pelo algum tempo atrás, não é? E que, por exemplo, fez com que um lago, né, um lago que tinha ali um papel essencial como é que chama? No ciclo de vida dos flamingos, flamingo, aquele passarinho que acaba, né, virando uma peça de decoração de plástico num hotel em Miami, no flamingo, aquele pássaro estranhíssimo, né, com aquela perna longa, aquela plumagem rosa. Pois bem, o ciclo, né, de vida do flamingo tem uma parte ali muito importante, que é um lago na Turquia, onde eles iam lá se alimentar, etc. e tal. O que acontece? Esse lago está praticamente seco por causa da agricultura e por causa da crise hídrica, e centenas de, uma infinidade de flamingos foram encontrados mortos, porque simplesmente, bom, em suma. Então, Turquia, né, só para a gente dar um pouco de contexto, para a gente lembrar, e também vale a pena para a gente também ter uma noção da própria extensão da nossa própria ignorância. O que acontece, de novo, o mundo não funciona em base de regra de três, tá bom? As coisas, os efeitos todos são, é uma desgraceira, as coisas se auto-retroalimentam e tudo acaba virando uma coisa caótica, fora de controle, e a culpa é nossa, porque as coisas até que estavam bem comportadinhas. Pois bem, acontece que à medida que as geleiras começam a degelar, o que acontece é que você tem uma festa, é o que eu estou lendo aqui num artigo da Wired, de cianobactérias. Cianobactérias, a gente tem que agradecer, cianobactérias foram aquelas criaturas que alguns bilhões de anos atrás descobriram como fazer fotossíntese e colocaram o oxigênio no ar. Então a gente tem que andar de joelhos, porque em algum momento, se a gente tiver que andar de joelho para alguma coisa, tem que ser para cianobactéria, porque ela que colocou oxigênio no ar, tá bom? Sem isso não ia ter nada, porque as plantas vieram muito depois, né? Mas tá bom, então vamos lá, as cianobactérias, sensacionais, mas o que acontece? Nessa água do degelo, as cianobactérias começam a se reproduzir que nem umas loucas, e o que acontece? Isso acaba fazendo com que os sedimentos, ou as coisas que estavam em suspensão na água, se aglutinem mais e a água esquente mais rápido. De novo, mais um daqueles processos, aquelas consequências imprevistas, né? Do aquecimento global e as coisas se retroalimentando. Então isso vai acelerar ainda mais o degelo das geleiras. Logo, eu estou com uma ideia na minha cabeça, vamos ver se em algum momento eu consigo articular, talvez no episódio de hoje. Tem um artigo curioso sobre Japão. Japão. Eu falei bastante do Japão recentemente, com a história do Hanko, do Nemawashi, mas tem essa uma história do Japão que são os sem-teto no Japão. Tóquio tem sem-teto, ponto. Aonde estão os sem-teto? Estão sendo muquifados, estão sendo, digamos assim, tem outra... eu estou tentando lembrar de alguma dessas gírias para quando você esconde alguma coisa, né? Eles estão escondendo, estão tirando de vista os mendigos do Japão. Eu achei que isso fosse uma coisa típica do Brasil, né? Como aquela, quando teve a Rio, teve algum congresso desses no Rio que eles emparedaram as favelas, botaram, não é para ninguém ver, ou então algumas cidades, recentemente, acho que aconteceu isso aqui em São Paulo, uma cidade no interior de São Paulo, o cara simplesmente pegou todos os mendigos, mandou para outro lugar. Isso já foi feito aqui na capital de São Paulo também. Então, mendigo, as pessoas não gostam de ver, né? Então, tira da frente, aí o problema desaparece, né? Bem-vindo à espécie humana. Então, Tóquio não está, tá fazendo uma coisa bastante parecida, vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Eu acho que eu tenho vários caminhos aqui para seguir, eu vou seguir um caminho que eu acho que vai conseguir juntar tanto a questão aí dos nêutrons que eu acabei de falar, com a questão de tecnologia, acho que vale a pena. Tem uma revista que se chama Physics World, que é uma revista inglesa, bastante tradicional. Eles têm um podcast, que é um podcast bastante, como hei de dizer, bastante convencional também. São os velhinhos lá falando, não tem superproduções, não tem nada, ninguém fica fazendo graça. Mas o conteúdo normalmente é muito bom. Eu recomendo para quem gosta de ciência. E eles estão contando o seguinte... Para tornar essa história mais palatável, eu vou começar por um campeonato de Mario Brothers. É Mario Brothers que fala? Mario Bros? Não sei. Aquele joguinho que acho que é da Nintendo, né? Acho que alguns anos atrás, sei lá, 8, 10 anos atrás, Estava tendo aí um torneio de Mario Brothers, parece incrível que alguém... Bom, deixa para lá. Eu não sou o cara mais adequado para falar de games, porque também é um universo que me escapa. Mas o que acontece, aparentemente, muitos de vocês talvez conheçam essa história. Num determinado momento, isso estava sendo gravado, estava sendo registrado, essas plataformas de streaming, né? Porque afinal, o mundo é completamente desinteressante, não tem mais nada para fazer na vida de interessante, a não ser ficar vendo os outros jogarem. Por que não? Não é? Então, o que acontece? Estavam assistindo ali um maluco jogar Mario Brothers, e o que acontece? Mario Brothers é aquele tipo de jogo completamente insensato, onde você fica correndo que nem um idiota, escapando de obstáculos desnecessários. Pois bem, então, num certo momento, o bonequinho ali, ele deu um salto completamente inexplicável. Ele deu um salto de não sei quantos níveis e conseguiu ganhar o jogo, e aí ficou todo mundo pasmo, porque esse tipo de salto, em princípio, era inédito. Não só inédito, ele era impossível. Né? O jogo não, em princípio, previa um tipo de salto desse tipo. Ele falou, bom... O que será que aconteceu? Será que o cara trapaceou? Será que o cara é mais habilidoso do que todo mundo? E aparentemente um dos campeões mundiais de Mario Brothers, que é uma coisa que realmente toda mãe se orgulha, né? Quando seu filho é um campeão de Mario Brothers, ele falou, olha, eu vou dar X mil dólares, não lembro quanto, para quem conseguir reproduzir essa proeza. 8 anos depois, ou seja, há 8 anos tem gente suficientemente desocupada para ficar tentando fazer o salto do Mario do encanador ali, ninguém conseguiu. E aí a hipótese mais possível, mais provável, envolve coisas do espaço alienígenas. Como assim, cara pálida? Na verdade, a questão é a seguinte... raios cósmicos. Raios cósmicos não são raios, tá bom? É um nome infeliz, mas pegou, depois que pega vai fazer o quê? O que acontece? O universo é um lugar bastante tumultuado, vocês sabem disso, o Sol está sempre, é o garoto enxaqueca, está lá explodindo o tempo todo, tem outras explosões de supernova, então o universo é realmente turbulento, né? E o que acontece é que quando uma estrela explode, estrelas de nêutron se chocam, buracos negros, isso libera, esparrama, é um esparrama em todas as direções de partículas em altíssima velocidade, né? Então o tempo todo tem, vamos chamar de estilhaços, tá bom? Então é como se fosse estilhaço, bala perdida de tudo quanto é lado. A nossa sorte é que nós temos uma atmosfera e um campo magnético, então ela, em princípio, consegue segurar a onda. Então, muitas partículas que vêm aqui desesperadas, quase na velocidade da luz, uma velocidade incrível, uma energia inacreditável, a hora que elas dão de cara com a atmosfera, elas, opa, né, alguma coisa acontece. Né? Que partículas são essas? Pode ser raios gama, que é, afinal, luz, né, eletromagnético. Pode ser algum próton, algum elétron, alguma partícula numa velocidade simplesmente descomunal. E o que acontece quando ela se choca com a nossa atmosfera? Isso faz o quê? Ela se choca com átomos que estão ali dando bobeira. Nitrogênio, oxigênio. Tal. Quando ela se choca com os átomos, ela faz o quê? Ela muitas vezes provoca ali um esparramo. Né? Ela destrói esses átomos, esse átomo se esparrama em vários tipos de partícula e chovem partículas que são resultado dessa trombada. Né? Então vem um raio cósmico, bum, acerta algum átomo na nossa atmosfera, isso plaf, provoca uma chuva de outras partículas. Que outras partículas? Várias coisas. Por exemplo, muons, que é uma partícula que em princípio vive por uma fração de segundo, né? Mas gera também nêutrons. Então, estamos aqui circulando para lá e para cá, aqui em casa, na rua e tal, estamos tomando na cabeça, mesmo com o céu limpo e azul de brigadeiro, que nem agora, 6 graus de temperatura, estamos aqui sujeitos a uma chuva de partículas de alta energia, que são, na verdade, cacos de raios cósmicos. Tá bom? Tá bom. O que acontece é que essas partículas, elas podem provocar um certo estrago, né? Então, o que acontece... é que quando a gente pega circuitos eletrônicos, que tem ali transistores, por exemplo, hoje a gente nem fala mais em transistor, porque o transistor ficou tão minúsculo, porque imagina, você fala um chip, se você for contar quantos transistores tem no chip, você vai ficar louco, é um número astronômico. Mas pega um transistor, que é um componente eletrônico comum, ele, na verdade, ele tem dois estados, ele tem alguns estados ali, ele muda para cá, muda para lá, vira a chavinha, desvira a chavinha. Só o que acontece é se... um transistor for atingido por um nêutron na energia certa, o nêutron é capaz de flipar a chavinha, ele muda para o outro lado. Ups! Então, imagina que você constrói um circuito confiando no transistor. O transistor vai se comportar exemplarmente, que é como todo alguém de exatas gosta, coisas previsíveis. Aí o que acontece é que aí vem um nêutron e vira a cabeça lá do transistor, o transistor muda de ideia porque um nêutron atingiu o transistor. Isso flipa, a informação que ele tinha acabou de inverter. Isso é possível. Não só é possível, como é muito difícil de evitar. Então eu vou dar o link para a historinha, eles estão contando dos primeiros supercomputadores da época e tal, que eles construíram, infelizmente, numa altitude bastante elevada, ou seja, tinha pouca atmosfera para proteger, o que acontece é que você não conseguia fazer o bicho funcionar mais do que algumas horas sem que aparecesse um monte de erro, mas muito erro. E os erros vinham justamente dos transistores sendo afetados por nêutrons em alta velocidade vindos dos raios cósmicos. O que você faz? Bom, você não vai conseguir evitar raio cósmico, a não ser que você faça no buraco no fundo da Terra, certo? Certo, você pode tentar blindar o teu computador. Ou você coloca algoritmos para detectar erros. Então hoje qualquer computador que se preza tem ali uma boa energia dedicada à correção de erros. A gente acha que computador não erra, é uma ficção, né? Sim, eles são sujeitos a essas coisas completamente aleatórias que vêm do cosmos, do universo. Então você tem que ter ali um monte de rotina insana para tentar corrigir os erros. O que acontece? Quem está tentando fazer computadores quânticos sabe que o computador quântico, por natureza, né, ele é muito delicado. Qualquer tipo de interferência eletromagnética, seja o que for, pode bagunçar e pode desestabilizar o bendito computador quântico. Então também você tem essa questão de correção de erros. Mas o que agora eles estão percebendo é que, ups, temos os raios cósmicos. Se um raio cósmico já faz estrago num computador, e aí volta para a história do Mario Brothers, o que pode ter acontecido naquele momento místico do Mario Brothers, praticamente o Nirvana da Nintendo, é que talvez um raio cósmico tenha flipado um bit no jogo em tempo real e isso tenha promovido alguma coisa que a programação não previa. Veja bem, o cara ganhou por causa... Tá aí, se você quiser acreditar agora em coisas que vêm do céu, mas infelizmente não é uma divindade caprichosa, é simplesmente um raio cósmico. Então ele pode achar que ele tem uma sorte extraordinária, que foi Zeus, né, por exemplo, que lançou um raio. Não, não foi Zeus, provavelmente uma supernova que cuspiu um próton em alta velocidade. Lamento a decepção. Mas ele pode continuar acreditando que ele é eleito pelos deuses, é sempre uma escolha bastante prazerosa. Pois bem, então, se isso aconteceu com um jogo de Mario Bros., será que está acontecendo nos computadores? Sim, acontece o tempo todo, né? Isso pode acontecer uma vez, ela contou as chances, que é uma vez em alguns milhões, uma vez em alguns milhões de operação, uma coisa inexplicável dessa acontece. Aí você fala, bom, uma vez em alguns milhões, então, whatever. Ela fala, não, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a gente tenha carros autônomos. Vamos imaginar que a gente tenha 200, que a gente troque toda a frota de veículos do Reino Unido por carros autônomos com um computador, com um chip lá dentro. São 200 mil, sei lá quantos milhões de carros circulando, né, com um computador funcionando o tempo todo, e aí quando você faz as contas, você vai ter provavelmente ocasiões aleatórias em que o carro vai se comportar de uma maneira completamente estúpida várias vezes por minuto. Eu não vou lembrar a conta exatamente, mas é uma conta mais ou menos desse tipo. Na hora em que você tiver uma série gigantesca de coisas autônomas funcionando por conta própria, a chance de que elas se comportem de uma maneira imprevisível ou simplesmente parem de funcionar ou tenham alguma ideia de Jerico é razoável, não é desprezível. Ou seja, veja que coisa curiosa, né? A informática, a computação, que parece só uma questão de lógica, de zeros e uns, de algoritmos, ela está sujeita, na verdade, ao acaso promovido por eventos completamente incontroláveis, fora da nossa alçada, né? Convenhamos que outras galáxias, né, a gente não tem muito como interferir, né? Coisas que já aconteceram há muito tempo vão fazer o Mario Brothers pular 3 andares. Tá bom? E isso, eu vou pegar carona nessa história, porque eu terminei ontem o livro do... uma série de eventos felizes, né? A Series of Fortunate Events, que é um livro do Sean Carroll, que é um físico, sobre o papel do acaso. O livro é divertidíssimo, e eu acabei fazendo ontem, eu estava tão empolgado, aliás, ontem eu estava empolgado demais, acho que é porque eu dormi bem, não sei o que, que foi. Eu sei que eu acabei gravando um episódio do Leia Vale a Pena, vou dar o link para quem quiser. Aliás, eu acabei, estava tão empolgado, que eu acabei gravando mais um episódio do Roda e Avisa. Ou seja, eu gravei 50 minutos do Radinho, mais aí uns 7 minutos do Leia Vale a Pena, mais uns 7 minutos do Roda e Avisa. Ontem realmente foi um dia muito produtivo, e obviamente eu não ganho absolutamente nada com isso, né? Nada, nada, nada. Minha produção é compulsiva e oceânica, ela realmente não se traduz em absolutamente nenhum tipo de sustento. Mas o que é muito curioso, porque isso me dá pretexto para tocar num assunto que me alegrou, né? Saiu no G1, na verdade, essa notícia, que o Ministério Público Brasileiro conseguiu enquadrar dezenas de sites que vendem likes falsos, followers falsos, né, seguidores falsos, comentários falsos, aqueles sites que vêm, eu já cansei de reclamar, né, aqui com vocês e também nas minhas plataformas, sobre, por exemplo, o SoundCloud. Quando eu publico, assim que eu publicar esse episódio, eu vou ter que perder uns 10 minutos simplesmente bloqueando robôs. Quando alguém dá like no Radinho, não é uma pessoa, é sempre um robô. É impressionante, é raríssimo, mas é realmente raro. É realmente, realmente, realmente raro que tenha algum tipo de comentário ou feedback. Se tem, é robô. E quando eu digo tem, significa às vezes 10, um atrás do outro. E são os mesmos robôs vendendo o mesmo serviço, que é compre followers. Porque provavelmente o cara está na ilusão de que ele vale a pena investir em followers, porque ele vai, sei lá, o michê dele vai subir, eu não sei. Mas o que acontece é que eu tenho que fazer todo dia. Eu já reclamei para o SoundCloud. O SoundCloud é uma plataforma alemã, eu já reclamei em alemão e ninguém, nem aí, né? E os robôs voltam todo santo dia. Este é um negócio, existem fazendas de cliques, como eles chamam, né? Que são computadores que ficam simulando a interação de usuários, como se eles fossem usuários reais. E qual é a graça disso? Bom, primeiro, sei lá, se o cara quiser ser um influencer, né, a moeda de troca dele é o número de seguidores, então ele pode inflacionar isso, mas assim também que em algumas plataformas como Spotify, o artista, em princípio, ele é remunerado pelo número de cliques. E se você comprar um clique falso, ele é, bom, o que é uma baboseira, porque essas plataformas não remuneram ninguém direito. Se vocês têm a ilusão de que dá para viver, né, do que uma plataforma te paga, aliás, nenhuma me paga, o YouTube não me paga nada, eu fechei minha monetização, eu não tenho nenhum tipo de monetização. Mas se você achar que você vai ganhar algum dinheiro com isso, lamento informar, mas a questão é uma nova exploração, é a nova mais-valia. Ninguém fala muito disso, né? Mas o que acontece é que essas plataformas são praticamente escravocratas. Né? E aí, para completar, tem gente que vende seguidor falso, e o Ministério Público Brasileiro, numa ação bastante louvável, fechou algumas dezenas de sites brasileiros que prestavam esse serviço sórdido, sujo, né, antiético. E a grande descoberta é que, na verdade, eles estão simplesmente usando uma plataforma que provavelmente é russa. Então deve ter uma plataforma aí no leste europeu, né? É nisso que deu, 100 anos de comunismo deu simplesmente um bando de gangsters digitais. Tem lá plataformas russas ou do leste europeu em que você pode paga lá um troco para eles, é como se você fosse um franqueado, como se fosse uma franquia, e aí você vende e ganha uma comissão, ou paga uma comissão para eles e tal. Então está vendo aí os empreendedores nacionais, que beleza, não é? Usando aí a última tecnologia para justamente criar seguidores fantasma. Né? Hoje está tudo meio fantasmagórico, né? Você ouvindo vozes, eu com robô, com seguidores fantasmas, está tudo meio do além. Mas eu tenho uma notícia muito boa. Ontem eu cantei essa bola com vocês. Hoje, às 14h, eu não sei se o horário é propício, mas é o horário que o Daniel tem. Eu vou fazer um papo raríssimo ao vivo pelo Telegram. O Telegram é a gente tem um canal no Telegram, não é um grupo, pelo amor de Deus, ninguém quer ficar recebendo bom dia de 6 mil pessoas. É só um canal, né, em que a gente divulga as notícias do Radinho, divulga os episódios, divulga os links. E o Telegram permite fazer conversas ao vivo, em áudio, não é? Eu vou fazer o Papo Raríssimo, que deve ser o número 11, se eu não me engano, posso estar enganado, talvez seja o número 12, mas eu vou fazer um Papo Raríssimo sobre inclusão, sobre acessibilidade, com uma figura queridíssima, que é o Daniel Ferreira. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele nos meus tempos de Microsoft. É um cara, uma pessoa sensacional. Eu tenho certeza que ele vai ter histórias muito bacanas para contar sobre a realidade de quem é deficiente, de quem é cadeirante, né? De como é que isso é na prática, desde como você circular pela cidade até você pegar algum emprego decente, né? Que não seja só para cumprir algum tipo de cota num call center, né? Então, estou super empolgado, gosto muito do Dani, é um velho amigo, e a gente vai conversar hoje às 14h. Quem não puder acompanhar, não se preocupe, isso vai ser gravado e a gente vai colocar depois como se fosse um episódio aqui do Radinho de Pilha, tá bom? Então essa é uma notícia boa. Então, compartilhada essa notícia boa, ontem eu comentei com vocês, um pouco, como sempre, né? Um pouco desconcertado, um pouco desentendido, com a questão de pentecostais que fazem sermão segurando cascavéis, não é? Então, ok, né? Tá legal, bom, tudo bem, ao longo de milhares de anos a gente já deve ter acreditado em coisas mais exóticas. Mas o que é muito interessante é que isso me faz lembrar de um episódio antigo do Radinho, em que eu comentei sobre vários escândalos envolvendo antiguidades que têm um valor bíblico. Eu comentei com vocês essa história já faz tempo, não lembro, não vou lembrar os detalhes, mas tem todo um mercado aí bastante nebuloso, um mercado subterrâneo de relíquias pseudo-bíblicas, ou que teriam algum interesse, né, para quem é interessado no assunto, e que valem milhões, e aí tudo acabava desembocando num museu da Bíblia. Existe um museu da Bíblia, que aliás eu não lembro, é nos Estados Unidos, óbvio, claro, por que não? Não é? Eu já esqueci exatamente em que cidade fica o Museu da Bíblia, mas os caras têm lá zilhares de relíquias relacionadas à Bíblia, não é? E aí o que acontece é que faz tempo que os caras estão percebendo que, muitas dessas relíquias são falsas e muitas dessas relíquias são contrabando, ou seja, elas foram introduzidas, por assim dizer, de uma maneira ilícita, né? Pois é, mesmo as que são verdadeiras, então agora eles estão, a Polícia Federal Americana, o FBI, seja o que for, eles estão devolvendo para o Iraque uma relíquia que, puxa, realmente me fala o coração, que é em inglês chama tablet, como é que é? Uma placa de cerâmica, uma placa de argila, na verdade, né, isso era escrito em argila, do tempo da Mesopotâmia, escrito em cuneiforme. O alfabeto dos caras era feito lá com sinaizinhos feitos com uma cunha, por isso que chama cuneiforme. E esse fragmento, que tem mais ou menos o tamanho de uma página 4, um pouco menor, um tamanho carta, provavelmente, tem um trecho da epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh é um texto absolutamente fascinante. A gente estuda a Ilíada, a Odisseia, né, há milhares de anos, há centenas de anos os acadêmicos se debruçam sobre as epopeias gregas. Acontece que Gilgamesh é uma epopeia também muito mais antiga, milhares de anos, tá bom? E é uma história de um rei, não é exatamente um tirano, mas é um rei em Uruk, né? É um rei super poderoso, praticamente um super-homem, mas ele está fazendo um monte de besteira. Aí os deuses, que são vários, naquela época eram vários, era mais você podia escolher, os deuses resolvem falar: esse cara está fazendo muita besteira, vamos criar aqui uma criatura espetacular também para fazer frente, e aí cria lá um outro gigante. Bom, essa é a epopeia do Gilgamesh. A história é linda, é muito bonita. Por quê? Porque o Gilgamesh, que se achava invencível, em algum momento ele percebe que ele também vai morrer. E a grande história do Gilgamesh, desse épico, é justamente o cara fazendo as pazes com a noção de que, mesmo sendo tão poderoso assim, ele tem que lidar com a questão da mortalidade. É muito bonito. Isso foi, na verdade, traduzido há algumas décadas. Não existe uma versão integral, existem vários fragmentos. Então, eu comprei recentemente uma versão que eu acho que é relativamente completa, li de novo, já li várias vezes. A história é bárbara, porque inclusive surge uma relação aí muito intensa entre o Gilgamesh e o outro cara, que eu já esqueci como é que chamava, é um nome complicado. Eles viram praticamente irmãos, é quase uma relação homoafetiva. Parece esses filmes americanos em que mulher não serve para nada, o que realmente vale é o seu companheiro, ou como eles chamam em filmes americanos, o seu pau, com L. O que já se botar em português, já dá uma boa pista do que está acontecendo. Não é? Essa cultura eminentemente masculina. Então, o que acontece é que esse trecho específico que os caras compraram de uma maneira ilícita para colocar no Museu da Bíblia é um trecho em que aparece a mesma história do dilúvio. A mesma história, quer dizer, muito parecida. Sabe a história do dilúvio? Né? Noé, né? Ele coloca toda a criação, né? Todos os animais do mundo, pelo visto, né? Naquela região tinha poucos, né? Porque coube no navio, então não são tantos assim, né? Os caras viajaram um pouco, mas tudo bem, acontece. Então Noé, Deus, a oliva, outro pombo, sempre tem algum pombo na história. Bom, essa é a história bíblica, né? Tem gente até hoje procurando o bendito morro Ararat, tem gente que acha que achou, aí tem um lugar lá que tem uma réplica da Arca de Noé, as pessoas visitam como se fosse possível. Pois bem, ok? Mas o que acontece é que algumas décadas um acadêmico do Museu Britânico conseguiu traduzir esse trecho do Gilgamesh e saiu dando pulos. Dizem que ele até tirou a roupa, surtou, porque ele estava vendo ali a história do dilúvio, só que contada muito antes da Bíblia, milhares de anos antes da Bíblia. Então acontece o seguinte, só que na história original do Gilgamesh, não tinha lá esse Deus, não tinha lá necessariamente, né, o fato, né, o cataclismo era bastante parecido, a resolução também era bastante parecida, mas digamos que o elenco ali, os personagens, o roteiro era um pouco diferente. E aí você fala: well, então a Bíblia, essa história do Noé é plágio, desculpa, né? Não foi assim que aconteceu, os caras pegaram uma história mais antiga, então isso deveria ser uma das inúmeras razões para você não levar a sério um texto em que tem serpente que fala, né? Todo Adão e Eva. Bom, mas pois bem, então curiosamente eu sempre achei que essa descoberta do texto do Gilgamesh fosse um bom motivo para você não levar aquela bananada a sério. Mas acontece que, obviamente, o contorcionismo intelectual de quem acredita é sempre uma coisa surpreendente. O Museu da Bíblia achava que essa relíquia do Gilgamesh, ela servia para corroborar, ela mostrava que sim, tinha acontecido, eles que não souberam contar direito. Sei. Então, pois bem, essa é a notícia. E só para encerrar o radinho de hoje, eu vou dar, só para alguma coisa ilustrada que eu achei curiosa, tem um vídeo aqui bastante interessante mostrando como você faz uma múmia. Na verdade, é uma múmia que está num museu americano, não é uma múmia, sei lá, do Ramsés, do Tutancâmon, é uma múmia muito mais tardia, não é de, sei lá, 4 mil anos atrás, não, é uma múmia de, sei lá, logo depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo. O que acontece é que os egípcios acreditavam que depois da morte você ia para um lugar que, aliás, era igual a esse, só que melhor,
não é?
Era um lugar infinito, você ia ter uma vida eterna fazendo as coisas legais, só as coisas legais, né? Os deuses tinham a pele feita de ouro, o sangue era feito de... O sangue era azul, era feito de lápis-lázuli, não sei. Então você tinha ali um paraíso para todo mundo. Tal. Então você tinha que só garantir que quando você morresse, você conseguisse passar para o outro lado na boa. E para isso eles mumificavam para que você fosse equipado. Olha que interessante, né? Ao contrário do cristianismo, seja o que for, de outras religiões que acham que o corpo não vale nada e o que vai é o espírito. Não, os caras, não, pelo amor, eu quero o meu corpo, qual que é? Né? Então você mumificava para você poder usar, aliás, você mumificava o seu gato, né? os seus servos, tudão, para você continuar a vida boa do outro lado. O que acontece é que essa ideia, que também é um pouco exótica, convenhamos, quando os romanos chegaram, os gregos chegaram ali e falaram, a gente não tinha pensado muito nessa questão do pós-vida. A ideia, pensando bem, a ideia dos egípcios é melhor. A nossa, a gente vai lá para um lugar e a gente nunca pensou muito o que acontece. Não tem assim, né? Não tem. A gente não pensou muito no assunto. E aí o que acontece? Bom, quem sabe os egípcios têm razão. Porque se eles tiverem razão, vamos nos mumificar também. Então o que acontece é que os gregos que vão ocupar ali o Egito e os romanos também na sequência, bom, pô, por que não, né? Vou pegar uma carona nessa história, não custa nada, de repente dá certo, eu saio do outro lado felizão, não é? E o que acontece é que você começa a ter múmias já um pouco mais ocidentalizadas. Eu já falei para vocês aqui de uma coisa que para mim, a primeira vez que eu vi ao vivo foi comovente, é que nessas múmias mais ocidentalizadas, você coloca em cima da cabeça da múmia, você coloca um retrato. Esses retratos normalmente são chamados de retratos de Fayum, e eles são tão tocantes, eles são tão realistas, a primeira vez que eu vi, eu realmente chorei, mas tudo bem. Essa é uma dessas múmias, tem lá o retrato do cara, eles mostram, é um vídeo super bacana, mostrando, olha, você primeiro tira as vísceras do infeliz, aí você deixa o cara em sal durante 40 dias para o corpo ressecar, aí você vai cobrindo o corpo com resina e perfumes, aí você vai enrolando, aí você faz isso, você faz aquilo, aí você coloca todos os amuletos, né, para garantir que o cara chegue do outro lado feliz da vida e possa viver para toda a eternidade fazendo as coisas que ele gostava de fazer. Eu achei emocionante, e primeiro, é lógico, informativo, educativo e tal, mas também porque mostra esse cruzamento aí de culturas completamente diferentes, né? Os romanos, os romanos adoraram os deuses gregos e pegaram todos. E aí, como o negócio dos caras era se apropriar indevidamente, eles também pegaram as tradições egípcias, porque, quem sabe, né? É um passe livre, é um passaporte. Né? Só para a gente ver como algumas dessas ideias que a gente acha que são monopólio, né, de alguma religião qualquer, elas são mais antigas, elas foram sendo apropriadas, e mesmo sendo completamente delirantes, elas têm uma sobrevida. Acho que a vida eterna não é tanto das pessoas, mas é das ideias ruins. Eu acho que ideias bizarras têm vida eterna. Elas conseguem ter variantes, elas vão evoluindo, elas vão se tornando cada vez mais contagiosas. Pois bem, infelizmente, ciência não é contagioso assim. O processo de conhecimento e descoberta, infelizmente, não é tão sedutor. Alguém precisa descobrir. Acho que é por isso que eu chamei a atenção do livro do Sean Carroll, porque ele conseguiu pegar uma ideia que não é tão bacana quanto imaginar que, puxa, tem alguém no céu que me ama e que me protege, não importa o que eu faça, né? Que afinal é uma ideia bastante sedutora, e jogar essa ideia fora e falar, desculpa, o mundo é feito por acaso, se o Mario Brothers pulou 3 andares é porque veio um nêutron de alguma explosão de uma supernova alguns milhares de anos-luz. Aí você fala, eu prefiro o cara que gosta de mim, não importa o que eu faça. Né? Então é curioso porque isso mostra como é difícil, como é antinatural, como não é uma coisa necessariamente espontânea esse processo de que a gente chamou de iluminismo, que eu acho que foi um pouco ingênuo. Mas raríssimas e raríssimos, em suma. Muito obrigado pela audiência essa semana toda, a vida toda. Hoje a gente tem um papo raríssimo com uma pessoa que muito me inspira. Cuidem-se, por favor, porque a coisa vai piorar e ninguém, obviamente, vai levar isso a sério. Um grande abraço e até hoje, mais tarde.